Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Senado em Brasília o senador Plínio Valério, ele é do PSDB do Estado do Amazonas. Eu e a Marcela Diniz vamos conversar com o senador Plínio Valério. Senador, muito bom dia, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite e vir aqui ao estúdio da Rádio Senado.
Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade que tenho de falar não só para todos os estados, mas em particular para o Amazonas e para essas cidades aí que você citou, cidades que ficam pertinho de Manaus. Bom dia.
Senador, não podemos deixar de começar essa entrevista falando do que aconteceu ontem em São Paulo, na Grande São Paulo, naquela escola em Suzano, em que duas pessoas, um adolescente e um homem de 25 anos, entraram na escola, armados, encapuzados, e cometeram aquela barbárie. Tem muitos ouvintes aqui comentando que se a escola estivesse com o portão fechado, nada daquilo teria acontecido. Se houvesse segurança armado, nada disso teria acontecido, ou a tragédia teria sido bem menor. Outros já dizem que se o professor estivesse armado, aquilo não teria acontecido. Enfim, diante ainda do calor do que aconteceu ontem em Suzano, que avaliação o senhor faz do que está acontecendo em nossas escolas?
Eu não sou daqueles que acreditam que se apaga incêndio com gasolina. Eu acho que você não combate o ladrão, o assassino com arma, você estando armado. O professor poderia estar armado, mas o fator surpresa já era. Eu acho que o problema é o que assola o mundo inteiro. A violência, o modismo da violência, né? Quando um garoto desse, que tem distúrbio psicológico, vê que nos Estados Unidos se faz isso constantemente. Eu acho que um acompanhamento psicológico, eu não sei, o estudante, ele era aluno, não, né? O adolescente...
Os dois eram ex-alunos da escola.
Isso. Algum problema havia. Então, se você tem na escola um acompanhamento psicológico, né? Se você tem um acompanhamento de assistente social, você tem que ter mais carinho, mais cuidado com o aluno. Porque o que se trata na escola hoje em dia, o aluno vai para estudar e fim de papo. Não tem mais nada para ele. Então, eu defendo, se você quiser, posso falar o que a gente fez na Lei Orgânica do município de Manaus, um acompanhamento psicológico das crianças na escola.
Senador, há um projeto de decreto legislativo que quer sustar o decreto do presidente Bolsonaro, que libera até 4 armas por pessoa no Brasil, com o argumento de que mais armas circulando no país aumenta a chance de tragédias novas como essa de Suzano acontecerem. Qual a sua opinião pessoal sobre esse projeto?
O decreto do presidente, eu não vejo alterar muito, porque ele é elitista. Eu tenho 2 armas registradas no sítio onde a gente fica, porque a gente pesca muito, vai muito. Registrado só fica lá. Você precisa ver para você registrar uma arma. Gasta muito dinheiro, passa por teste psicológico de quase 200 perguntas. Eu acho esse decreto elitista. Eu acho que esse decreto acaba não influenciando no ponto de vista da arma legalizada, mas pode influenciar naquela pessoa que achar que pode andar armado, aquele ignorante. Derrubar uma coisa dessa, não vejo. Eu acho que a gente tem que estar falando sempre para a sociedade, que não se resolve por aí, né? Registrar uma arma hoje, você leva tempo, gasta dinheiro e estressa. O pobre não vai fazer isso, o homem comum não vai fazer isso. Derrubar seria mais uma coisa psicológica. Derrubou e não é por aí. Não defendo o porte de arma para ninguém. Eu, por exemplo, sou senador, não tenho por que andar armado, porque quando o bandido vai, ele vai para matar, ele vai para roubar. E a gente está dirigindo o carro, a gente está na escola, não está esperando isso. É por isso que eu te falei que jogar gasolina no incêndio só vai piorar.
Senador Plínio Valério, o senhor tem a ideia, então, do atendimento psicológico, também a escola também aí ser um instrumento para o atendimento médico, né, de alunos.
Entender.
Agora, em termos nacionais, a gente observa que tem escola que não tem nem giz, senador. O professor não tem nem giz para trabalhar, nem professor, não tem computador, os alunos não têm ar-condicionado, a escola cheia de goteira. Muita gente fala, não tem dinheiro para isso, para na área de educação.
Tem.
A questão é, muita gente acha que poderia ser colocar uma atribuição a mais na escola que já está sobrecarregada. O que o senhor tem a dizer sobre quem acha que uma iniciativa como essa poderia piorar? A ideia é boa, mas poderia piorar o que já tem na escola.
Porque, veja bem, quando você fala que falta equipamento, que falta giz, é questão de gestão. Este país não tem problema de dinheiro com a educação. Eu fui deputado federal em 2003, durante 8 anos, disse, o problema do Brasil não é falta de dinheiro, é excesso de corrupção. No Brasil se desvia 509 bilhões de reais por ano, isso é comprovado, né? Eu tenho uma reportagem da Veja 5 anos atrás, um pesquisador mostrando isso. 60 e poucos bilhões vão para corrupção direta e o resto mais gestão. Então, veja bem, se você melhora a gestão, eu te afirmo, não falta dinheiro. Até pode faltar dinheiro na escola, mas não falta lá na secretaria, que manda, que teria que mandar para a escola. Ou então não falta no governo, que recebe do Fundeb para mandar para a escola. O problema desse país é falta de gestão. O problema aqui é o excesso. Quando fala assim, você permite corrupção, eu já falo até em excesso do que vai pelo ralo. Então, você criar mais uma atribuição. Agora, veja a atribuição que eu estou criando. Veja só, exame básico de saúde. A família pobre não tem condições de mandar fazer exame. Aí, de repente, faz na escola, é sangue, é urina, é fezes. De repente, ele descobre que seu filho está doente. De verme, toma remédio, passa, visão, vai no oftalmologista. E se ele tiver uma doença rara, que ele vai descobrir através do exame de sangue. Então, a gente está pensando também na evasão escolar. A criança que tem verme, a criança que não enxerga direito, a criança que não ouve direito, a criança que tem déficit de atenção, a tendência dela é ser reprovada. No segundo ano que ela é reprovada, ela passa a ter vergonha da sua turma, porque ele é o mais velho na turma e abandona a escola. Então, nós estamos trabalhando também na evasão escolar, lá no último elo da corrente. Se eu for acreditar que não adianta fazer nada, porque já tenho excesso, eu não vou fazer mais nada. Por mim, se pudesse, eu sou pai, eu sou avô. Não vou fazer isso, o trem não pode parar. Mas se pudesse, eu pararia tudo e trabalharia só com as crianças. Porque é lá que reside a nossa esperança. Nós somos um povo acostumado com jeitinho, aquele cara que vai reclamar contra o Supremo, contra os governos, lá com seu filhinho, é o mesmo que joga lata de cerveja pela janela, é o mesmo que estaciona no lugar de gestante, é o mesmo que finge ter mais de 60 anos. Então, o problema é de cabeça, o problema é lá na raiz. Então, temos que trabalhar com as crianças. E para trabalhar com as crianças, eu tenho que saber a saúde dela. Uhum. Então, eu acho que o Estado pode fazer, até porque as escolas já têm estrutura. Você pega o município, Secretaria de Saúde do município, Secretaria de Educação do município, e se precisar, a administração e a assistência social. Então, você não precisa gastar um real, basta querer fazer. É mais uma atribuição? É, mas está na lei e tem que fazer.
Senador, o senhor está falando de um projeto que trata desse ambiente escolar como também esse espaço onde, de repente, o Estado pode se fazer mais presente na vida, né, do cidadão brasileiro desde pequeno, com essa questão dos exames de saúde sendo proporcionados pelo ambiente escolar. A questão dos psicólogos também entraria nessa questão. Sim. De saúde, na questão de diagnóstico, até às vezes, de um problema de aprendizado. E no caso que a gente está tratando hoje, infelizmente, da questão de Suzano, no bullying, em problemas psiquiátricos de alunos, né? Tem jeito de incluir no projeto do senhor alguma questão sobre essa questão psicológica?
Eu tenho uma emenda à lei orgânica do município de Manaus, como vê. Vereador, eu fiz uma emenda acrescentando lá que a lei mandava no artigo assistência odontológica, não sei o que tem, mas eu fiz uma emenda e psicológica. Então, a lei orgânica vai dizer, não estão cumprindo, mas o problema já não é mais meu, né? Enquanto legislador, eu tenho que cuidar da população, até como pessoa mais experiente, mais idosa. Então, eu tenho isso. Vou verificar se aqui não tem. Então, eu estou verificando tudo que a gente andou fazendo no Amazonas e Manaus para colocar aqui. O exame básico de saúde, não consegui aprovar lá, alegaram, causava despesa. Estou com um projeto aqui já em andamento, colocando crime, violência contra a mulher na grade transversal do ensino. Então, nós estamos colocando o que é possível. Então, a grade vai dizer, mais uma atribuição, mais uma atribuição. A grade transversal no país inteiro vai ter que ter um assunto, não digo uma aula, um tratamento sobre crimes sexuais contra a mulher, violência contra a mulher. Para a criança aprender que mulher não é mercadoria, que mulher não é... Porque em casa ele ouve o contrário, na rua. Na escola ele vai ouvir o correto. Olha, não mexa com a sua coleguinha, você não pode porque é feio, porque é errado. A gente quer o contraponto, a família que não tem dado conta. Então, eu estou preocupado na base, eu estou preocupado com as crianças. Então, serei um senador e quando sair daqui, mas sua lei não foi cumprida, o problema não é meu, né? O problema é de quem é escolhido para fazer gestão e não faz.
Nós estamos conversando com o senador Plínio Valério, ele é do PSDB do Estado do Amazonas, ele apresentou um projeto aqui no Senado que prevê exame médico obrigatório às crianças que entram no sistema educacional brasileiro. Senador Plínio Valério, esse projeto com certeza vai ser discutido na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Agora a gente queria perguntar para o senhor, na maneira prática, quem faria esses exames? Se seria o...
A Secretaria Municipal de Saúde.
Municipal de Saúde. O exame seria só no ingresso na escola ou seriam exames periódicos, por exemplo, à medida que a criança mudasse de nível, passaria para o ensino, a primeira parte do ensino fundamental, segunda parte, ensino médio, como é que seria a sistemática?
Seria no começo do ano, então a escola teria mais atribuição, a diretora vai ter preguiça, os professores vão ter preguiça, mas há de aparecer um herói que faça isso, cadastro na escola, que encaminha para o SUS e dá cópia disso para os pais, chama os pais e fala, olha, seu filho foi detectado com essa doença aqui, nós vamos ajudar, o senhor pode a partir de agora procurar o SUS, e a família vai ter que assumir também a responsabilidade. Então vai ter o cadastro na escola, que vai comunicar aos pais, que vai enviar para o SUS. No outro ano, quando começar, vai ter outro exame de novo. Mas a intenção é detectar que tipo de doença a criança tem. Eu chamo o exame básico de saúde, porque ele prevê só audição, visão, sangue, urina, fezes, aquela coisa básica. Mas aquela coisa básica vai permitir que se detecte algum tipo de doença e se corrija.
Ok, vamos aí aguardar o debate na Comissão de Educação.
Isso, já está lá, já tem até relator.
Esporte. Qual é o relator, senador?
Não, já tem uma relatora, senadora, eu não lembro o nome perfeito. Agora, mas já tem.
O senhor pretende ali com o relator ou a relatora combinar ali audiências públicas para que as entidades ligadas ao setor debatam bastante essa matéria?
Eu me coloco à disposição do relator sempre se ele tiver alguma dúvida, na tentativa de não influenciar o seu parecer. Então eu digo, ó, qualquer dúvida, porventura, se tiver, converse comigo. E se quiser emendar o projeto para melhorar, sinta-se à vontade. E quem quiser assinar comigo, sinta-se à vontade. Quem quiser tirar meu nome, mas aprovar, pode tirar e aprovar. Eu quero é que aprove, né?
Senador Plínio Valério, queremos agradecer muito aqui a sua participação, ter atendido ao nosso convite e vamos acompanhar, claro, com atenção esse debate, essa proposta que tem a ver aí com a educação e a saúde das nossas crianças e pegando carona no que aconteceu em Suzano, com a questão também psicológica, a questão social do que acontece em nossa escola. Senador, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
Tá. Obrigado, deixa eu mandar um abraço aqui para Manaus, que você falou, Iranduba e Careiro da Vaza, foram as três cidades onde eu fui mais votado. Nas outras, fiquei em segundo e acabei nessa região, desses três municípios aí, tendo quase 1 milhão de votos. Tenho que mandar um abraço carinhoso, claro, extensivo ao Estado, mas dizer essas três cidades que eu sou muito grato. Um grande abraço ao Brasil e ao Amazonas. Nós estamos aqui tentando cumprir com o nosso papel, com a nossa missão.
Muito obrigado, senador. Esse foi o senador Plínio Valério, do PSDB do Estado do Amazonas.